Virtude, a pedra angular sobre a qual edificamos nossa vida. Vocês são, cada um de vocês, filhos de um Pai Celestial Divino. Foram criados segundo seu plano e a imagem de seu Criador. Seu corpo é sagrado, é o templo de seu espírito. Não o profanem com um pecado. Da vida de Gordon B. Hinckley. Dirigindo seus alunos na Universidade Brigham Young em 2007, o presidente Gordon B. Hinckley disse: "Observei algo muito interessante outro dia. Em Salt Lake City, cedo numa manhã de sábado, o edifício do KeyBank foi demolido com uma série de detonações aplicadas. Tudo aconteceu em 3 ou 4 segundos, com uma nuvem imensa de poeira que se espalhou para o noroeste. O processo é chamado de implosão, que é o contrário da explosão. O edifício foi construído há quase 30 anos. Suponho que a construção do prédio tenha levado cerca de 1 ou 2 anos, mas ele se foi em segundos. Essa, meus amigos, é a história de muitas vidas. Nutrimos a vida cuidadosamente durante anos. Então, nos vemos em situações de sobrecarga. Cometemos enganos. A castidade é comprometida. Ocorre uma implosão e tudo o que resta é uma nuvem de poeira." Isso veio à minha mente quando me lembrei de um rapaz e uma moça que vieram até meu escritório. Ele era um rapaz distinto e ela uma bela moça. Eram estudantes universitários. Seu futuro parecia brilhante e belo. Mas eles cederam à tentação. Lágrimas correram de seus olhos enquanto falavam comigo. Mas não havia como escapar da realidade diante deles. A vida deles sofreu uma implosão e um castelo de sonhos veio abaixo. Não deixe que isso aconteça com vocês. Não se vendam barato, comprometendo seu compromisso com a moralidade. Vocês são, cada um de vocês, filhos de um Pai Celestial Divino. Foram criados segundo seu plano e a imagem de seu Criador. Seu corpo é sagrado, é o templo de seu espírito. Não o profanem com um pecado. Então, voltando à ilustração do prédio que ruiu, quero lembrá-los de que em seu lugar será construído um novo e belo edifício. De maneira semelhante, aqueles que transgrediram podem se voltar para seu Redentor, nosso Salvador Jesus Cristo, e por meio de sua expiação, tornarem-se limpos e renovados mais uma vez. Ensinamentos de Gordon B. Hinckley. Vidas virtuosas produzem bênçãos maravilhosas e magníficas. Não há nada em todo este mundo tão magnífico quanto a virtude. Ela brilha infinitamente. É linda e preciosa. É inestimável. Não pode ser comprada nem vendida. É o fruto do autodomínio. O Senhor deu um mandamento divino. Ele disse: "Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente." Esse se torna um mandamento a ser seguido com diligência e disciplina. E está ligado à promessa de bênçãos incríveis e maravilhosas. Ele disse para as pessoas que vivem virtuosamente: "Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno e, sem ser compelido, fluirá para ti eternamente." Poderia haver uma promessa maior ou mais bela que essa? Existirá uma justificativa válida para a virtude? Ela é o único caminho a ser trilhado para que nos sintamos livres do remorso. A paz de consciência dela advinda é o único sentimento pessoal que não é falso. E, além de tudo, temos a promessa infalível de Deus para aquele que anda na virtude. Declarou Jesus de Nazaré, falando no monte: "Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus." É um convênio, feito por aquele que tem poder para cumpri-lo. Vocês devem reconhecer, precisam reconhecer, que tanto a experiência como a divina sabedoria prescrevem a virtude e pureza moral como o caminho que conduz à força de caráter, paz no coração e felicidade na vida. Que a virtude seja a pedra angular sobre a qual edificamos nossa vida. Quando permanecemos acima da imundície e imoralidade do mundo, desfrutamos maior felicidade, segurança e paz de consciência. Ao observarmos o mundo, parece-nos que a moralidade foi abandonada. A violação dos antigos padrões tornou-se algo muito comum. Diversos estudos, um após o outro, mostram que houve um abandono dos princípios comprovados pelo tempo. A autodisciplina foi esquecida e a autoentrega à promiscuidade tornou-se muito difundida. No entanto, meus queridos amigos, não podemos aceitar que isso se torne comum no mundo. O padrão para vocês, como membros desta igreja, é bem mais elevado e exigente. Ele declara, tal como a voz do Sinai, que vocês não devem ceder à tentação. Precisam manter o controle de seus desejos. As palavras de Paulo aos santos em Corinto aplicam-se a nós hoje tanto quanto aos destinatários originais da epístola. Ele disse: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Paulo novamente aconselha a Timóteo: Conserva-te a ti mesmo puro. São palavras simples, mas são extremamente importantes. Paulo está dizendo, na verdade, que fiquem longe das coisas que poderão derrubá-los e destruí-los espiritualmente. Fiquem longe de programas de televisão que os induzam a ter pensamentos e linguagem impuros. Fiquem longe de vídeos que provoquem maus pensamentos. Eles não vão ajudá-los. Vão sim prejudicá-los. Fiquem longe de livros e revistas vulgares e sujos no texto e nas fotos. Conservem-se puros. O casamento é ordenado por Deus, o casamento entre homem e mulher. É a instituição que Ele designou para receber seus filhos no mundo. As relações sexuais, em qualquer outra circunstância, transformam-se em transgressão e estão em total desarmonia com os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Cremos na castidade antes do casamento e na fidelidade total após o casamento. Isso resume tudo. Esse é o caminho da felicidade na vida. Esse é o modo de se ter satisfação. Traz paz ao coração e paz ao lar. Nenhuma família pode ter paz, nenhuma vida pode ficar livre das tempestades da adversidade, a menos que essa família e esse lar tenham sido edificados nos alicerces da moralidade, da fidelidade e do respeito mútuo. Não pode haver paz onde não há confiança. Não pode haver liberdade onde não existe lealdade. A luz cálida do amor não pode florescer no pântano da imoralidade. Creio que cada criança deveria ter o direito à bênção de nascer em um lar no qual seja bem recebida e alimentada, amada e abençoada com pais que sejam fiéis um ao outro e aos filhos. Enfrentem com firmeza as artimanhas do mundo. Os criadores de nossos entretenimentos, que publicam a maior parte do que lemos hoje, querem fazer com que acreditemos no contrário. A sabedoria acumulada por séculos declara com clareza e certeza que a maior felicidade, a maior segurança, a maior paz de consciência e o mais profundo amor só são vivenciados por aqueles que seguem os padrões comprovadamente testados da virtude antes do casamento e da fidelidade total após o casamento. Vivemos em um mundo de sujeira, imoralidade e transtornos. Elevem-se acima dele, permaneçam acima, deixem o mundo para trás e caminhem como o Senhor gostaria que o fizessem. A pornografia é viciante e destrutiva, mas podemos permanecer acima dela. Com hesitação, abordo novamente um assunto sobre o qual já falei antes. Faço isso no espírito das palavras de Alma que disse: Esta é a minha glória, que talvez possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento, e esta é a minha alegria. Refiro-me à pornografia em todas as suas manifestações. Ela é diabólica. É totalmente inconsistente com o espírito do Evangelho, com o testemunho pessoal das coisas de Deus e com a vida de alguém que foi ordenado ao santo sacerdócio. Todos os envolvidos se tornam vítimas. Crianças são exploradas e sofrem um dano gravíssimo em sua vida. A mente dos jovens se torna distorcida com conceitos falsos. A exposição contínua leva a um vício que é quase impossível de ser vencido. Um número muito grande não consegue abandoná-lo sozinhos. Sua energia e seu interesse são consumidos nessa busca sem saída de coisas grosseiras e imundas. A desculpa dada é a de que essas coisas são difíceis de evitar. Elas estão ao alcance dos dedos e não há escapatória. Suponham que haja uma tempestade de neve rugindo e uivando a seu redor. Vocês não conseguirão pará-la, mas podem vestir-se adequadamente e procurar abrigo para que a tempestade não os afete. Da mesma forma, embora a internet seja repleta de material imundo, vocês não precisam ver essas coisas. Podem recolher-se ao abrigo do Evangelho e de seus ensinamentos de limpeza, virtude e pureza de vida. Sei que estou falando de modo muito direto e claro. Faço isso porque a internet tornou a pornografia mais amplamente acessível, além do que está disponível nos DVDs e vídeos, está na televisão e nas bancas de revistas. Ela conduz a fantasias que são destrutivas para o respeito próprio. Conduz a relacionamentos ilícitos, frequentemente a doenças e a atividades criminais abusivas. Vocês vivem em um mundo de terríveis tentações. A pornografia, com sua imundície abominável, varre a Terra como uma onda horrível que a tudo absorve. Ela é venenosa. Não leiam esse tipo de coisas nem assistam a elas. Isso os destruirá se o fizerem. Roubará seu autorrespeito. Isso os privará da sensibilidade de perceber as belezas da vida. Vai arrastá-los e chafurdá-los em um pântano de maus pensamentos e possivelmente de más ações. Mantenham distância dela. Fujam dela como fugiriam de uma doença pestilenta, pois é igualmente mortal. Sejam virtuosos em pensamentos e ações. Existe muita imundice, luxúria e pornografia neste mundo. Como santos dos últimos dias, devemos elevar-nos acima dessas coisas e combatê-las. Não se deixem envolver por isso. Vocês não podem deixar se envolver com essas coisas. Precisam mantê-las longe de seu coração. É algo que vicia da mesma forma que o fumo e acabará destruindo quem com isso se envolver. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Com disciplina e esforço, podemos controlar nossos pensamentos e nossas ações. Sejam puros de mente e terão maior controle sobre o próprio corpo. Dizia-se no passado, porque como um homem imagina no seu coração, assim ele é. Pensamentos impuros induzem-nos a atos impuros. Quando tentados, vocês podem substituir os pensamentos malignos pelos pensamentos e ensinamentos do Salvador. Ele disse, e se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Portanto, santificai-vos, para que vossa mente concentre-se em Deus. E dias virão em que o vereis, porque ele vos desvendará sua face. Jesus nos deu um mandamento para controlar nossos pensamentos assim como nossos atos. Ele disse, qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O domínio mental precisa ser mais forte que os apetites físicos ou desejos da carne. À medida que os pensamentos se põem em plena harmonia com a verdade revelada, as ações, então, se tornarão apropriadas. Com disciplina e esforço, qualquer um de nós tem capacidade de controlar seus pensamentos e suas ações. Isso é parte do processo de desenvolvimento da maturidade espiritual, física e emocional. Exortamos a todos, em qualquer lugar, para que vivam de acordo com os ensinamentos de nosso Criador e superem as atrações carnais que muitas vezes terminam em tragédia, consequência da transgressão moral. Aqueles que se envolveram em transgressões morais podem ser perdoados e podem superar o passado. Não quero ser negativo, sou otimista por natureza, mas em assuntos como este, pornografia e imoralidade, sou realista. Se alguém estiver envolvido nesse comportamento, agora é o momento de mudar. Que esta seja sua hora de decisão. Volte-se para um caminho melhor. Se acham que estão escorregando sob as pressões das circunstâncias, disciplinem-se. Parem antes que seja tarde. Serão eternamente gratos por isso. Sejam leais a si mesmos e ao que de melhor existe em vocês. Deixe-me assegurar-lhes de que se houver um erro, se estiverem envolvidos em um comportamento imoral, nem tudo está perdido. A recordação do erro provavelmente permanecerá, mas o feito poderá ser perdoado e poderão deixar o passado para trás para viverem uma vida totalmente aceitável para o Senhor se houver arrependimento. Ele prometeu que perdoará seus pecados e não se lembrará mais deles. Os líderes da igreja podem ajudá-los em suas dificuldades. Podem deixar para trás quaisquer pecados em que estiverem envolvidos. Podem seguir adiante com uma esperança e aceitação renovadas para um modo de vida muito melhor. Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Hinckley ensinou que existe uma justificativa válida para a virtude. Como você responderia a alguém que argumentasse não haver uma justificativa válida para a virtude? Por que a castidade é o caminho da felicidade na vida? Por que a castidade traz paz ao coração e paz ao lar? O presidente Hinckley disse: como santos dos últimos dias, devemos elevar-nos acima da pornografia e combatê-la. O que podemos fazer para estar acima dessas coisas? Como podemos ajudar outras pessoas a se elevarem nesse assunto? O que você acha que significa combater essas coisas? Ao ler os conselhos do presidente Hinckley, o que você aprendeu a respeito de controlar seus pensamentos? Quais são algumas das coisas práticas que podemos fazer para manter nossos pensamentos virtuosos? Escrituras relacionadas. Salmos 24, versículos 3 e 4. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8. Jacó, capítulo 3, versículo 2. Doutrina e Convênios, seção 46, versículos 31 a 33. Seção 59, versículo 6. Regras de Fé, capítulo 1, versículo 13. Auxílio de estudo. Durante seu estudo, sublinhe e marque palavras ou frases para diferenciar as ideias de um único versículo. Nas margens, escreva referências de escrituras que esclareçam a passagem que você está estudando.